A gente sabe que a questão da educação é uma engrenagem muito mais complexa do que a gente imagina. Talvez a gente veja superficialmente. E como colocava a irmã Brenda, nesses dois anos pandêmicos nós tivemos um impacto muito grande pela não presencialidade, sobretudo nas escolas. Mas eu coloco um outro problema no meu ponto de vista, ou um desafio muito grande, que é a questão das redes sociais. Hoje está tudo muito fácil no celular. Eu tenho um filho, eu tenho dificuldade de lidar com ele também, porque a todo momento ele vê celular, ele quer pegar celular. Eu não estou dizendo de que as redes sociais não cumpram um papel importante, mas é como buscar o equilíbrio, é como dosar. Por isso eu dirijo à mesa, como dentro desse processo construtivo da educação, nós devemos dimensionar e equilibrar a importância e a questão das redes sociais.
Eu parto do princípio que toda a tecnologia ela tem um fator positivo na sociedade. E eu acho que temos sempre que agradecer a Deus pelos avanços tecnológicos, que ajudam tanto a humanidade, digamos, a cuidar da vida, a desenvolver produtos, etc., que facilitam a vida das pessoas. Mas nós também temos, chegamos a um ponto onde a questão da tecnologia muitas vezes está destruindo valores, né, que são importantes na vida da humanidade, que perpassam desde o berço a vida da família. E essa situação, por exemplo, das plataformas, ou toda essa realidade de hoje das comunicações, sabemos que as famílias também estão muito fragilizadas nesse sentido. O diálogo entre pais e filhos está muito fragilizado. A própria convivência na família, a integração na comunidade, tudo isso, se tem favorecido levar uma mensagem à comunidade, tem provocado também um distanciamento humano comunitário. E essa questão passa por uma tomada de posição a partir da realidade das famílias. Hoje, em muitos países, a gente consegue ler aqui e ali os pais também impondo limites aos filhos sobre o uso dos meios de comunicação, principalmente as plataformas digitais, e até governos tomando essa posição em vista da educação da nova geração. Por isso, quanto mais, digamos, distante ficam os laços afetivos e o interagir com as pessoas, mais nós nos fechamos muitas vezes num mundo egoísta, onde não temos presente a realidade do outro. E se olharmos nisso, os grandes excluídos, em parte, são as pessoas mais idosas, que às vezes carecem daquela presença humana, afetiva, de interagir com as pessoas. Mas mesmo na realidade dos adultos, né, o interno nosso, até como a realidade eclesial, nós percebemos que às vezes nós nos deixamos levar por essa situação. Então a gente não tem que demonizar os meios de comunicação ou essas realidades novas, mas nos educarmos para fazer bom uso desses instrumentos que temos na sociedade. Eu acho que esse é o desafio. Isso passa também por uma questão de educação. Às vezes é mais fácil para o pai, para a mãe comprarem um instrumento, um celular, entregar para a criança, que a criança não vai incomodar. Vai estar ali antenada 20 horas por dia. Mas as consequências disso. As consequências disso, depois na vida dessa criança, na vida da família e da sociedade. Então, eu penso que também chegou o momento de revermos isso como sociedade, a partir também das realidades da própria família. E a gente conversando com os pais, sabem o quanto eles estão também padecendo com essa realidade. Por isso, eu digo, educação também passa por isso. Como utilizarmos os meios de comunicação que temos hoje à disposição. E eu creio que essa pergunta é muito pertinente, porque toca muito a realidade das novas gerações.
Dom José, a igreja sempre trabalhou com educação, atravessa séculos, inclusive algumas congregações foram criadas tendo como carisma a educação. Entre outros tantos assuntos, a igreja sempre surgiu em cima disso, com congregações, como a área de saúde, a questão da agricultura, mas a educação é um tema que a igreja domina muito bem. E essa é a terceira vez que o tema entra na campanha da fraternidade. Mas eu pergunto, a reflexão está posta à mesa. Vai ser feita uma reflexão muito profunda nesse período de quaresma e segue depois. As atitudes, as medidas serão tomadas pelas congregações, como a irmã Brenda acabou de falar aqui. Enfim, isso está entendido. Mas tem uma outra questão que ela já é mais na esfera política. Que força, que peso terá a CNBB para convencer o ente público de que esse é um assunto fundamental e muito mais ainda agora, numa retomada, sendo que a educação foi um dos setores que mais teve prejuízo com a pandemia. Qual a força que a CNBB, como uma entidade de peso, de credibilidade no país, terá para convencer os governos que precisamos de políticas públicas na área da educação?
Acho que a pergunta é pertinente. Inclusive, na nossa Assembleia da Ação Evangelizadora que teremos no Rio Grande do Sul, da igreja que envolve todas as 18 dioceses no mês de junho, o tema central é justamente a educação. E ela parte, que antecede a Assembleia, temos um encontro com todos os provinciais que atuam no Rio Grande do Sul, das províncias, onde nós temos inúmeras escolas católicas e universidades, porque temos que criar também essa consciência coletiva a partir das instituições da própria igreja, ou que prestam serviço à sociedade. Mas temos, sim, essa outra dimensão. É porque nenhum país do mundo percorreu um caminho de desenvolvimento sem passar pela educação. E nós, como país, como nação, nós também temos que ter essa consciência de que jamais seremos um país desenvolvido se não tivermos uma mudança na educação. E uma mudança que não dependa só do governo de plantão, mas políticas públicas continuadas que possam fazer um trabalho independente da ideologia do partido que está no poder, tendo em vista a nação como um todo. Porque às vezes um governo começa um projeto, o outro às vezes abandona, etc. Nós não podemos relegar a um passado onde o país fez uma grande caminhada, né? A popularização do ensino em todas as realidades, o transporte escolar, a uniforme, a merenda escolar, todas essas questões que foram sendo colocadas, eu acho que foram avanços muito grandes na nossa realidade brasileira. Nós não estamos falando de um país de 2 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, acho que a própria lei que destina tanto por cento para a educação, acho que foram avanços conquistados. Mas precisamos sim melhorar, e eu penso que é na questão, na gestão, na questão dos profissionais da educação, né? A valorização dos profissionais da educação é importante, mas também, acima de tudo, políticas públicas com que deem continuidade. E eu penso que a campanha da fraternidade, ou várias campanhas da fraternidade, ajudaram a despertar, nesses mais de 50 anos da campanha, o surgimento de políticas públicas que justamente afrontaram realidades que foram levantadas nas campanhas da fraternidade. Eu penso que esse momento de reflexão que estamos iniciando com a campanha da Fraternidade sobre a Educação vai, sim, gerar, né, ou menos pressionar, para que os governos também repensem a questão da educação. Mas não é um papel só da política. A sociedade tem que ir atrás também dos seus direitos. Porque, às vezes, nós queremos as coisas prontas e não queremos nos envolver. Nós não teremos uma mudança se nós, como sociedade, não tivermos essa consciência de que a educação é fundamental para a mudança do país, mas também para a vida das novas gerações que ali estão. Sem isso, nós vamos sempre, digamos, querer tapar o sol com a peneira. E não vamos dar paz. Se a gente olha países que hoje nós admiramos, que têm uma educação, tecnologia, eram países que, às vezes, 50 anos atrás, eram muito mais pobres do que o Brasil. E hoje atingiram um patamar, digamos, de desenvolvimento muito forte, porque assumiram como prioridade a educação, que preparou as novas gerações. E eu creio que aqui está um dos grandes desafios para a nossa realidade brasileira. Temos uma porcentagem de população jovem bastante grande, mas temos assim, uma lacuna muito forte em preparar essas novas gerações para o mercado do trabalho. E sem educação, padece toda essa realidade também, digamos, da indústria, etc., que faz com que o país possa se movimentar. Educação é fundamental, do ponto de vista humano, do ponto de vista tecnológico.